Eu quero desejar uma boa tarde a todos, uma tarde sem sono. Porque hoje o nosso assunto, o nosso texto é no livro dos Salmos, no número 51. Livro dos Salmos, número 51. Verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta tarde. Nós pensamos um pouco na consciência de Davi e como ela foi acordada pela palavra e pelo Espírito. Então aprendemos que a palavra de Deus é sempre acompanhada pelo poder do Espírito para trazer mudança nas nossas vidas. E foi aí que Davi passou a pedir compaixão, misericórdia. Foi a partir daí que ele passou a desejar ser limpo, restaurado. E nós pensamos um pouquinho naquela maneira de purificar o leproso, naquelas cerimônias do Velho Testamento. Mas Davi também sabia que as cerimônias, ela só tem valor quando é acompanhada pela realidade. Cerimônias vazias não têm valor, só quando ela é acompanhada com a realidade. Mergulhar uma pessoa no tanque de batismo não faz ele ser uma nova criatura. É apenas um testemunho que ele é uma nova criatura e figuradamente está sendo sepultado com Cristo, para ressuscitar com Cristo e andar em novidade de vida. Ao participarmos dos emblemas da ceia, isso não terá valor se a nossa mente e o nosso coração não estiver cheio daquele que os emblemas representam. Então as cerimônias em si não têm valor. Porém, acompanhada com a realidade, aí sim, nesse caso da igreja, no Novo Testamento, a ceia, o batismo, tem muito valor. O Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, acostumado com a falsidade religiosa daquele tempo, Jeremias disse que Israel podia se lavar com salitre. Isso quer dizer com soda. Israel podia se lavar com potassa, um sabão poderoso, mas a mancha, a mácula, ia continuar. E Jeremias 4:14 disse assim, que nós temos que lavar o coração da malícia, e que nós não podemos hospedar maus pensamentos. Então vamos lavar o coração da malícia, e não vamos dar lugar aos maus pensamentos. A palavra que nós pregamos, que muitas vezes é figurada pela água, ela tem o seu valor quando de fato desejamos a santificação. O Senhor Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós separamos esses dias para ouvir a palavra, com o desejo profundo que possamos sair daqui mais santos, santidade prática, mais desejoso de viver como viveu o nosso Senhor. No verso 3 ele disse assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O efeito do pecado na mente é uma coisa horrível. E Davi lutou com esse monstro aproximadamente um ano. E nós vamos ver como isso envelheceu os seus ossos, como isso acabou com a sua juventude, e como isso lhe trouxe tristezas na alma, tristezas profundas. Outros homens, por exemplo, como Pedro, que lutou apenas poucos minutos, Não sabemos se chegou a horas, mas ele tinha negado o seu Senhor. Mas lá naquele pátio, segundo os historiadores, quem estivesse no pátio podia acompanhar o julgamento lá dentro do palácio. Não sabemos se isto é verdade. Mas segundo os historiadores, quando o galo cantou, o Senhor olhava para Pedro. E a Bíblia diz que ele desatou a chorar. Chorou amargamente. Lemos também do caso de Judas, que deve ter convivido um dia aproximadamente com o seu pecado, ou com o seu remorso, que finalmente o levou ao suicídio. Lemos em João 8, que o Senhor desafiou os fariseus que quem estivesse sem pecado fosse o primeiro a atirar a pedra. E acusados pela consciência, foram saindo um por um, e não ficou nenhum além da mulher e o Senhor. Mas Davi lutou um ano, aproximadamente, com o seu pecado. E o verso 8, ele disse assim: que os seus ossos foram esmagados. E o Salmo 32 diz que os seus pecados envelheceram os seus ossos, porque a mão do Senhor pesava sobre ele dia e noite. O pecado estava na sua mente, a consciência dele era um tribunal, como qualquer outra consciência, um tribunal portátil, que para onde vamos, ela vai conosco, e ela estará sempre a julgar os nossos pecados. Uma mão invisível pesava sobre ele, um sentimento horrível adoecia os seus ossos e a sua carne. E aquele homem, como lembramos, desapareceu a sua juventude. Davi morreu com 70 anos. Com 70 anos, eles traziam cobertores para envolver Davi, mas ele não se aquecia. Com 70 anos, eles trouxeram talvez a moça mais bonita do reino, para que Davi dormisse nos braços dela, simplesmente para ser aquecido, porque, desculpe a expressão, o homem estava um caco. O pecado destrói, o pecado consome, e feliz do crente que não suporta o seu pecado nem um minuto. E já que ainda estamos sujeitos a pecar, mas ao perceber, possamos correr imediatamente e falar com o Senhor do nosso desejo de perdão. O que consumiu Davi foi aquela angústia mental, foi aquela inquietação mental, foi aquele juiz chamado consciência, que o julgava dia e noite. E eu gosto de crer que, especialmente com os mais esclarecidos, O pecado é ainda pior. Mais tarde esse homem vai escrever que o perdão é que traz cura, porque o pecado consome, traz doenças, mas o perdão pode curar. Por isso Tiago diz que nós devemos confessar uns aos outros para sermos curados. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E como aprendemos, dormir ali é morrer mesmo. O Senhor tira a vida daqueles que já é dele, para que eles não vivam no pecado. A seguir, Davi vai dizer assim: pequei contra ti, contra ti somente pequei. E eu achei muito estranho essa expressão de Davi, porque já tinha aprendido na Bíblia que existe pecado contra Deus, mas existe pecado também contra os irmãos, contra o próximo, e existe pecado até contra a própria natureza. E agora Davi disse assim que ele pecou só contra Deus: contra ti somente pequei. Na verdade, Davi quer ensinar que todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Todo pecado. Um dia Abraão e Sara desceu a um lugar e eles combinaram de mentir lá. Abraão disse: olha, eu vou dizer que eu sou seu irmão, e você vai dizer que você é minha irmã. Ele tinha a intenção de preservar a sua vida, e que a beleza de Sara possivelmente traria sua morte. E eles mentiram. Mas aí aquele rei daquele lugar ouviu os seus servos falar da beleza de Sara, e ele mandou chamar Sara para o seu palácio. Mas antes que aquele homem, que aquele rei tivesse qualquer intimidade com Sara, à noite o Senhor se revelou a ele em sonho e disse: devolve a mulher, ela tem marido. E Deus falou com Abimeleque o que ele ia fazer com ele, se ele insistisse. E Abimeleque reclamou com Deus, dizendo: mas até o inocente o Senhor vai punir? E o Senhor disse: não, eu estou te avisando por causa disso, por causa da tua inocência. E o Senhor tinha dito a ele: para que você não venha pecar contra mim. Então aquele rei ia pecar contra Abraão, contra Sara, mas Deus disse que ele ia pecar em primeiro lugar contra ele, contra Deus. Lá no Egito aconteceu a mesma coisa. A mulher de Potifar disse para José: deita comigo, deita comigo, deita comigo. E José disse: como eu poderia pecar contra o Senhor? Ele ia pecar primeiro contra Potifar, mas todo pecado é contra Deus em primeiro lugar. E é por isso que o Senhor ensina que se a gente estiver levando a oferta e lembrar que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, nós devemos ir lá primeiro, reconciliar com o irmão. Porque todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. E Davi está dizendo: eu pequei contra ti. É verdade que ele pecou contra Batseba. É verdade que ele pecou contra Urias. Mas é verdade que ele pecou em primeiro lugar contra Deus. Porque o mandamento de Deus dizia: não adulterarás. O mandamento de Deus dizia: não matarás. O mandamento dizia: não cobiçarás. E ele pecou contra Deus. E a gravidade do seu pecado era também por causa do seu grande conhecimento. Os mestres receberão mais duro juízo. Conheci um ancião muito respeitado, e aquele homem pecou, e a denúncia chegou na igreja, e a igreja sentou com aquele ancião várias vezes, e ele negou, e a igreja investigou e não conseguiu as provas, e não teve como disciplinar o irmão, e conviveu com aquela situação. Mas os problemas daquele ancião foi se agravando. Veio um infarto, veio um derrame, e veio outro derrame, e ele foi para a cadeira de roda, e hospitais e mais hospitais. E com 24 anos, apareceu o fruto do pecado. E a própria família levou o filho do pecado no leito do hospital para visitar o pai. E lá no leito do hospital, os anciãos da igreja, que foram muito criticados por esse ato, mas mesmo assim fizeram, foram lá comunicar a sua disciplina. Quanto mais responsabilidade, quanto mais discernimento, mais depressa precisamos fugir do nosso pecado e ir perante Deus com o coração contrito e arrependido, e falar com Ele que nós estamos desejosos, ou desejoso pelo perdão. Contra ti, foi contra ti que eu pequei, apesar de ter demorado. Davi não faz como Eva fez, como Adão fez. É a mulher que tu me deste, é a serpente que me enganou. Davi disse: eu pequei, e longe de nós lançar a culpa do nosso pecado em terceiros. Estou assim e assim por causa daquela igreja, por causa daquele irmão. Não, Davi assumiu o seu pecado. Não é problema dos outros, é problema meu com Deus, e é eu que preciso resolver. Ele vai dizer nesse salmo: eu nasci na iniquidade, e foi em pecado que me concebeu a minha mãe. Ele quer dizer com isso: Senhor, Eu pequei agora, mas não é agora que eu me tornei um pecador. Eu fui pecador desde o ventre. Os meus pais possuíram o germe do pecado. E eu já nasci assim contaminado. É desde a minha concepção, é desde a minha origem. E a minha natureza é pecaminosa. O problema é na matriz. E ele disse: eu nasci na iniquidade. Nós não nos tornamos pecadores quando pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Está em nós a semente do pecado. Mas é triste pensar que por causa do pecado, o Adão foi desapossado do Éden. É triste pensar que por causa do pecado, a morte veio a todos os homens, porque o nosso representante era pecador. E os nossos pais, a nossa mãe, nos concebeu em pecado. E Davi disse: eu nasci assim, em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Sou pecador, por origem, por nascimento. Os meus representantes são pecadores. Mas ele disse: mas o Senhor deseja a verdade no íntimo. É por isso que ele estava falando assim. O Senhor deseja a verdade no íntimo. O remédio é esse, é assumir diante de Deus quando nós pecamos. Deus tem prazer na confissão sincera, apesar de não ter prazer no pecado, no fracasso do ser humano, mas Ele tem prazer na confissão sincera. Porque ele sabe que o perdão restaura o fracassado. Por isso ele deseja perdoar. E Davi disse que ele conhece a verdade no íntimo, no recôndito. Ou seja, o Senhor conhece os segredos dos nossos corações. E a Bíblia diz ainda que no julgamento, no tribunal, até os segredos dos nossos corações serão julgados. As coisas ocultas das trevas serão julgados. E muitas vezes tentamos, esforçamos demais para passar uma imagem de santidade que no fundo não existe em nós, quando deveria existir, mas não com essa intenção de se passar como santos superiores aos irmãos. Davi disse: ele conhece a verdade no íntimo, e os desígnios, os propósitos, os projetos dos nossos corações serão revelados. E Davi disse: é sabedoria particular confessar, chegar perante Deus e compartilhar com Ele os maus pensamentos, os maus desejos que passa em nossa mente, em nossos corações. Depois ele disse: purifica-me. Nós já pensamos nisso. No verso 7, no verso 2, esses dois versos se completam, né? Um é pedido de perdão, o outro é confissão de pecado. E aqui ele disse: purifica-me com o sopo. O sopo era aquela plantinha que o sacerdote usava para molhar na água ou no sangue, para purificar o objeto que devia ser purificado. E Davi tem conhecimento disso, e disse: purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo, completamente limpo. Eu gosto de pensar nas muitas maneiras que Davi cita o pecado aqui. Primeiro, ele chama o seu pecado de transgressão. Transgressão. Lembramos que a transgressão é um pecado contra um mandamento escrito. Estava escrito: não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. E ele chama o seu pecado de transgressão. Mas depois ele chama também o seu pecado de iniquidade. E na maioria das vezes, quando nós lemos de iniquidade, nós estamos lendo de um pecado perverso, um pecado maldoso. E Davi descobriu isso através da parábola de Natã. Natã chegou para ele e disse: olha, existia um homem rico que tinha muitas ovelhas, e o outro homem era pobre, tinha uma única ovelha. E aí veio o viajante, e o homem rico tomou a única ovelhinha do pobre e sacrificou para sustentar o viajante. O que você acha? Davi diz: esse homem é réu de morte. Esse homem deve morrer. E Natã disse: és tu esse homem, você que é rei, que tem muitas mulheres, muita riqueza, mas Urias tinha uma só mulher, e você tomou a mulher dele. E você mandou matar de maneira covarde Urias. E que homem, que homem. Davi mandou chamar Urias para ver se naquela noite ele deitasse com a sua esposa. E depois de dar vinho, Urias manda ele para casa e ele não vai. Ele deita na porta do palácio junto com os demais servos. E Davi questiona. E Urias responde: como? Como eu posso ir para casa, deitar com a minha mulher, se Joabe está na guerra, e o exército do rei está na guerra? Como eu posso fazer isto? Que homem. E aí o Davi faz a carta, e o próprio Urias leva. Na carta dizia: bota ele na frente da batalha, no lugar mais perigoso. E Joabe colocou, e o homem morreu. Pecado perverso, iniquidade. Como desviar o dinheiro da merenda. Ou pior do que desviar o dinheiro da saúde. Ou pior do que queimar o mendigo que deita na praça. Pecado perverso. Iniquidade. E Davi chama esse pecado de iniquidade. Mas ele também chama o seu pecado do nome comum de pecado. perdoa o meu pecado. E é comum ouvir os irmãos ensinar a respeito do pecado, que tem esse sentido de errar o alvo, não atingir a meta, perder o rumo, viver abaixo do esperado. É muito comum a gente lutar contra os grandes pecados e se entregar aos menores do nosso ponto de vista. Porque se pecado é errar o alvo, se pecado é perder a direção, perder o rumo, quantos crentes estão errando o alvo, perdendo o rumo? Quantos crentes estão vivendo muito abaixo da meta, muito aquém do esperado por Deus? Quando o Senhor mandou escrever a carta à igreja de Éfeso, e depois de fazer aqueles elogios, ele disse assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. E o que aquela igreja, o que estava acontecendo com aquela igreja, não era mais do que errar o alvo, não era mais do que perder a direção, não era mais do que viver abaixo da média, aquém do esperado. E meus irmãos, nesse sentido, todos nós devemos ir perante o Senhor e dizer: Senhor, eu quero atingir o alvo. E eu quero atingir o seu propósito na minha vida. E eu quero alcançar aquilo que o Senhor deseja para mim. Quantos de nós estamos vivendo abaixo da média? E isso é pecado. Esfriar o amor, perder o gozo das reuniões, perder o gozo da comunhão com os santos, isso é pecado, é viver aquém do esperado. E Davi está dizendo tudo isto para o Senhor: Senhor, eu transgredi e eu fui perverso. Senhor, e eu estive muito abaixo da meta, muito aquém do esperado. Não é isso que o Senhor espera de mim. Eu gosto de ler um livro chamado Vivendo Acima da Média. É um desafio para a gente. Naquele livro eu li da viúva que tinha 5 filhos. Ela criou 5 filhos, educou no Evangelho, todos eles se converteram a Deus. Mas veio o tempo da guerra, e os 5 filhos foram levados para a guerra. E naquele lugarejo tinha o homem escolhido para que cada acontecimento, cada pessoa que morresse na guerra, era ele que levava a notícia. E um dia, A viúva olha, e o dito homem caminha na direção da sua casa. E ela pensa: é um dos meus filhos. E o homem chegou na porta e parou e buscou forças. E a viúva disse: pode dizer, Senhor, foi qual deles? E depois de alguns segundos, o homem disse assim: todos eles. E a viúva ficou pálida e tremeu. E depois disse assim: eram todos do Senhor, e o Senhor levou. Isso é viver acima da média. Enquanto nós vivemos tão abaixo, devemos pedir a Deus que a gente também quer atingir o alvo, o propósito desejado para as nossas vidas aqui, até o dia que Ele voltar, para nos levar, para estar para sempre com Ele. Amém.